Isabel Capelua Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, é a nossa convidada desta semana. Muito boa tarde e muito obrigada por estar hoje connosco.
Eu é que agradeço o convite e é um prazer estar aqui.
A Universidade Católica e as suas faculdades têm-se destacado nos últimos anos em vários rankings internacionais. Já neste mês de setembro foi reconhecida pela Times Higher Education como a melhor universidade em Portugal, com destaque para o desempenho em investigação e impacto. Ficou na posição 351 a nível mundial, mas à frente das restantes instituições de ensino superior nacionais que integram este ranking. Que importância tem esta distinção?
O ranking da Times Higher Education é um dos rankings mais prestigiados do mundo. Há vários tipos de rankings. Este é o único que é auditado pela PricewaterhouseCoopers para validar de forma robusta e sem dúvidas os seus resultados. A Times Higher Education tem um conjunto diferenciado de rankings. Este é o chamado World University Rankings, que congrega 1.396 universidades de todo o mundo que conseguiram, no fundo, os mínimos em termos de resultados de investigação para poderem ser avaliados. Ou seja, o ranking baseia-se a partir de uma pool de cerca de 5.000 universidades que apresentam dados, baseia-se depois num conjunto de dados que não são fornecidos pelas instituições e que são os tais dados de investigação. Uhum. Significa que as instituições têm que ter produzido nos últimos 5 anos pelo menos 1.000 papers em revistas e publicações das áreas de investigação de cada uma das instituições.
Portanto, esta posição 351 não é desprestigiante.
Não, é o primeiro quartil. Portanto, uhum, significa que é muito prestigiante. Explicar também que este resultado é um resultado de toda a universidade, dos seus centros de investigação, dos docentes e, sobretudo, da estratégia que foi adotada a partir de 2013 de normalização da afiliação dos investigadores na instituição. Os centros de investigação da universidade, que são 15, cada um dos investigadores, quando se apresenta numa conferência internacional ou publica um paper, tem que indicar a afiliação. Aliás, na área das humanidades, sobretudo, há publicações, sobretudo quando não são em revistas de especialidade, mas em coletâneas de artigos, onde muitas vezes as pessoas não colocam a afiliação. E uma das indicações que a universidade, na sua estratégia de desenvolvimento de investigação, veio aplicar e a desenvolver foi: todos têm um modelo muito próprio de indicar a sua afiliação, uhum, logo o CP tem que estar em tudo aquilo que os investigadores produzem, de forma a poder ser agregado pelos motores de busca, os grandes motores como a Elsevier, que fazem a agregação dos dados de investigação e depois medem o impacto. O facto de, antes de 2018, a instituição não estar considerada, por duas razões. A primeira era porque não se preenchia dados, e a segunda foi que os dados de investigação e da afiliação dos investigadores não estava normalizado. Agora está. Portanto, não somos nós sequer que produzimos, ficámos muitíssimo contentes. É um grande resultado para a investigação de elevadíssimo topo produzida pela Universidade Católica e que deve orgulhar todos os portugueses.
Uhum. De que áreas de investigação mais contribuíram para essa posição da Universidade Católica?
Nós temos áreas que, pela sua natureza, porque o modelo de produção de conhecimento está mais ancorado em revistas indexadas, que são as áreas mais quantitativas, digamos, e das ciências naturais e da saúde, tiveram aqui um impacto importante. No entanto, a Scopus e a Elsevier, portanto, são as duas instituições que fazem a agregação de dados para a Times Higher Education, não se limitam já só a áreas como a biotecnologia, a química, a economia, a gestão, as engenharias. Fazem já uma agregação muito lata das áreas das ciências sociais, onde a universidade tem muita investigação de relevo, e também das humanidades. No fundo, aquilo que posso dizer é que este resultado é um resultado conjunto do uhum, conjunto da instituição, o que, de novo, é um extraordinário reconhecimento. Produz-se conhecimento com relevo internacional nas áreas das humanidades, que muitos consideram que são áreas menos internacionalizáveis, é uma falácia, porque não são de todo, e são uma área particularmente importante nos tempos que correm, porque nos ajudam a pensar a posição do ser humano no mundo de outra forma, como se agregam nas áreas das ciências naturais, da saúde, da matemática, das engenharias.
No início de um ano letivo, de recomeço de atividades, é possível informar sobre tendência de número de alunos, tendência de cursos que são mais relevantes neste ano que começa?
Relativamente ao número de alunos nas admissões à universidade, estamos basicamente em linha com o ano passado. Temos um crescimento de 3%, em média nos quatro campos da universidade, o que é bom. E temos um crescimento, eu estou a falar em termos de licenciaturas, sobretudo, um enorme crescimento nos mestrados e, sobretudo, nos estudantes internacionais, a nível de ciclos de pós-graduação. Os ciclos de estudo mais requisitados, digamos, ou que têm maior número de candidatos são Direito, em primeiro lugar, Gestão, Economia, Ciências da Comunicação e depois a área das Ciências da Nutrição e das Bioengenharias no Centro Regional do Porto. Ciência Política e Relações Internacionais também foi um dos cursos que teve um número muitíssimo elevado de candidatos este ano, mas em geral todos os cursos cresceram. Nos últimos anos temos tido também um crescimento muito interessante na área da medicina dentária, que é um ciclo de mestrado integrado em Viseu.
Aliás, a criação de um curso de medicina é um sonho antigo e uma ambição da Universidade Católica, mas a Ordem dos Médicos está contra e enviou recentemente um parecer negativo para a Agência de Avaliação do Ensino Superior, que é a entidade a quem cabe decidir se o curso vai ou não abrir. Como é que reage a esse parecer?
O parecer da Ordem dos Médicos é um parecer de uma organização profissional que defende o acesso à profissão. Escuso-me de comentar os pormenores do parecer porque, em primeiro lugar, não cabe à Ordem dos Médicos avaliar académica e cientificamente a qualidade de um ciclo de estudos. Se olharmos em termos comparativos, o que seria se todas as ordens profissionais tivessem o mesmo tipo de impacto em fazer a regulação do acesso às profissões, áreas de profissões reguladas? Imaginem direito, a Ordem dos Advogados ser chamada a avaliar ou a limitar o acesso à profissão de advogado. As ordens de engenheiros, farmacêuticos, enfim, claro, as ordens profissionais têm uma função muito importante, que é a de regular a profissão. Mas a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus.
E de resto, este
parecer... a avaliação do novo ciclo de estudos tem que ser feita por comissões científica e pedagogicamente qualificadas. E essas são as comissões que nós acreditamos que a A3ES terá criado com toda a qualidade e com isenção. É isso que é a expectativa da Universidade Católica, que haja isenção.
Este parecer não é vinculativo.
O parecer não é vinculativo.
Mas também não pode ser ignorado.
Não pode ser ignorado. Enfim, a agência de acreditação fará o que entender com o parecer. O parecer tem muitas imprecisões, como a Universidade já teve ocasião de dizer, faz um conjunto de três leituras, mas, de novo, tem que se compreender de onde é que o parecer vem. E a questão é que um novo curso de medicina, sobretudo o curso de medicina que a Universidade Católica traz, vai robustecer o sistema científico nacional.
Faz falta este curso.
Faz falta, não só para os estudantes portugueses, mas também pela possibilidade de poder vir a atrair estudantes internacionais. É um contrassenso pensar que é preferível que os estudantes portugueses que desejam seguir cursos de medicina o sigam na República Checa, em Espanha, no Reino Unido, reforçando o PIB desses países e criando riqueza nesses locais, do que criar um pequeno, porque estamos a falar do número de lugares que a Universidade quer criar neste novo ciclo de estudos, são 100 lugares. Portanto, não estamos a falar de formar mais 1000 novos médicos por ano. É um contrassenso pensar que nós preferimos robustecer aquilo que é o sistema científico de outros países do que o nosso. Em segundo lugar, é também um contrassenso pensar que não queremos ter controlo sobre a formação médica daqueles que vão exercer em Portugal. Ou seja, é preferível contratar médicos formados em sistemas de ensino superior não controlados pela nossa agência de acreditação, por exemplo, em Cuba, na Colômbia, em Espanha, na República Checa, na Ucrânia, e todos nós sabemos que em Portugal e nos centros de saúde em Portugal temos médicos de todas estas origens, não é? Portanto, digamos, é entendível explicar aos portugueses que é preferível contratar médicos estrangeiros cuja formação não é controlada pelo aquilo que são os padrões de rigor e qualidade nacionais, do que qualificar o sistema científico nacional permitindo a abertura do novo curso. Portanto, há aqui um conjunto de contrassensos que só podem ser entendidos de forma ideológica. Aquilo que a Universidade Católica criou, e este projeto de medicina é um projeto que tem 30 anos, atravessa várias reitorias e só agora foi apresentado para acreditação porque tem uma maturidade, tudo tem o seu tempo. Não é?
Mas está em causa o facto de ser apresentado pela Católica, na sua opinião?
Eu creio que está em causa o facto de ser um novo curso, de se haver um aumento de lugares, ou pelo menos é isso que a Ordem indica, porque há uma necessidade de regular e limitar o acesso à profissão. Por um lado. Por outro lado, há aqui uma mudança de paradigma, que é o facto de ser uma universidade não estatal.
Sim.
E, portanto, há, de facto, uma mudança de paradigma. Mas aquilo que a Católica tem mostrado ao longo dos seus 52 anos de existência é que tem feito uma marca notável no ensino superior português. E, portanto, se dúvidas houvesse, eu creio que temos evidência abundante, desde as áreas das ciências sociais e das humanidades até às áreas mais da área das ciências da saúde, da biotecnologia, onde recentemente a Universidade captou um dos maiores investimentos para Portugal, num projeto com uma empresa americana de Silicon Valley, a Ameris, no valor de $50 milhões. Portanto, a investigação que temos feito, olhar também para aquilo que são os recursos humanos criados e formados na Católica, não é? Que estão, de facto, não só em posições de relevo no nosso país, mas que têm trabalhado muito e de forma consistente para valorizar o nosso país.
Nos critérios de acesso ao ensino superior em Portugal, o que é que está mal, na sua opinião? O que é necessário rever?
Nós temos um modelo de acesso, aliás, um modelo de acesso da Universidade Católica é idêntico ao do Estado, só que não se faz na mesma plataforma, faz-se uma plataforma da Universidade, porque nós não somos estatais, não é? Mas o modelo e as ponderações é idêntico. Como Universidade do CRUP, temos regras semelhantes, que são baseadas em médias dos resultados do 12º ano e dos exames finais. Nós temos um sistema que é equitativo, é transparente, é meritocrático e deixa muita gente fora. É claro que todas as universidades, eu falo pela minha naturalmente, mas se falar com todos os reitores que querem o mesmo, nós queremos os melhores alunos, queremos captar os melhores alunos e é para esse recrutamento de talento que nós lutamos. Mas a Universidade Católica tem uma missão um bocadinho diferente das outras, um bocadinho não, bastante diferente. É que o facto de nós sermos católica não é um adjetivo simples, é substantivado. E isso significa solidariedade. E solidariedade não só tentando, através das bolsas de apoio social, integrar estudantes que não tenham meios para estar na universidade, mas mais do que isso, e é algo que eu gostaria de lançar este ano, está em estudo, que é um programa piloto de responsabilidade social. Há estudantes que terminam o 12º ano, mas que são maus alunos, digamos. Conseguem terminar o 12º ano, mas são maus alunos, nunca terão qualquer hipótese, ou por questões económicas, ou até pelo resultado académico de ter acesso a uma universidade. Tem potencial, mas um potencial que está em bruto, porque as condições em que se desenvolveram não foram as melhores. As famílias, por razões distintas, não é? E é a nossa responsabilidade demonstrar que a universidade é um verdadeiro, pode ser um verdadeiro elevador social. Pode fazer com que pessoas em quem nunca ninguém apostou, cujo futuro estaria à partida limitado, podem ter um futuro diferente. É claro que isso tem que ser feito num modelo piloto. Eu gostava de, e é uma das coisas que estamos a trabalhar, sobretudo na área da responsabilidade social, criar um programa piloto para estudantes que têm os mínimos de término do ensino superior, mas que têm mais potencial do que mérito. Identificar esse potencial e fazer um programa em que, acompanhados com tutorias, possam vir a completar os cursos de maior prestígio da instituição e a ter um futuro diferente.
Para isso arrancar no próximo ano letivo?
Não sei se seria para arrancar no próximo ano letivo, porque nós estamos a modelá-lo agora. Eles teriam, obviamente, que cumprir os critérios mínimos do grupo para ter as condições de acesso. Mas, certamente, em concorrência com outros alunos mais qualificados, não conseguiriam a média.
Seriam critérios que iam além da média do secundário e dos próprios exames.
Exatamente, que teriam a ver com o potencial
do aluno para se desenvolver. É uma descoberta de talentos.
Descoberta de talentos para aqueles em quem nunca ninguém apostou. Porque acho que é isso que faz a diferença numa instituição que se assume como católica e que quer ajudar a qualificar o país e fazer com que todos possam ter acesso a uma educação de qualidade.
Voltando às áreas de estudos e às humanidades, vários peritos e comentadores têm alertado ultimamente para esta desvalorização que tem sido feita nos últimos anos aos cursos de humanidades. Basta ver como os próprios média tratam das notícias sobre as médias de entrada no ensino superior, em que se desvaloriza completamente os cursos de letras, os cursos de humanidades e só se fala em engenharias e na medicina. Que importância é que a Universidade Católica dá às humanidades?
A Universidade Católica dá muita importância às humanidades, até porque nasce como uma instituição de base humanística. Portanto, os primeiros cursos que a Universidade tem são justamente filosofia, teologia, são cursos de base de humanidade e depois que no fundo são cursos ancilares ao pensamento humanista. Ora, as humanidades são absolutamente, eu diria, essenciais a qualquer formação superior. E nos últimos tempos têm tido, eu diria, má imprensa, como referem muito bem, têm tido muito má imprensa porque há uma lógica instrumental associada àquilo que é a formação no ensino superior. As pessoas vão para o ensino superior para ter um bom emprego e têm a expectativa de que um bom emprego, são chamadas formações de prestígio, que dão acesso instrumental a lugares de gestor, de médico, de arquiteto, de engenheiro. E o que é que faz um licenciado em humanidades? O que é que faz um licenciado em literatura inglesa, em filosofia?
Então, em história.
Em história. Em estudos alemães. Olha, em estudos alemães é reitora da Universidade Católica. Mas em literatura inglesa é o Jack Ma, que é o grande empreendedor chinês, não é? Em história, uma das CEOs da Hewlett-Packard. Em filosofia, olha, um dos CEOs da Unilever a nível mundial era licenciado em literatura russa, o que significa que há uma correlação errada que as pessoas fazem entre o que é a opção de primeiro ciclo, as chamadas licenciaturas, não é? E depois aquilo que vai ser o desempenho de uma função no mercado profissional em termos mais instrumentais. E cada vez mais os recrutadores notam que é necessário um lastro transversal de pensamento, uma capacidade de desenvolver pensamento criativo e pensamento crítico, que permita que o profissional, em primeiro lugar, se vá educando ao longo da vida. E hoje em dia, o modelo de uma formação que ao final de 4 ou 3 anos está terminada e, portanto, o resto é o desenvolvimento de uma carreira profissional, está completamente fora de parte. Portanto, a educação, o chamado lifelong learning, vai-se fazendo por modelos de pequenos seminários, competências específicas em áreas particulares, vai-se fazendo ao longo da vida. O que é que não é, digamos, substituível? É essa visão lata de conjunto que deve fazer com que todos aqueles que acabam uma formação superior sejam educados em termos de literacia, eu diria de numeracia, porque depois ao contrário, quer dizer, estou em letras, quer lá saber de matemática, que é uma coisa erradíssima. Portanto, estas duas competências são absolutamente essenciais. Um exemplo é, por exemplo, o MIT. O MIT tem o melhor departamento, o mais prestigiado departamento em estudos sobre Shakespeare. E, portanto, estamos a falar de uma faculdade de engenharia. Mas toda a gente tem que fazer aí componentes das áreas das humanidades. O antigo presidente da Universidade de Stanford dizia que eram as humanidades que davam o prestígio intelectual à universidade. Era o que habilitavam para pensar e para a transformação que é necessária às organizações. E, portanto, nós temos que sair destes paradigmas meramente instrumentais que fazem com que as pessoas acabem uma formação, pode ser muito técnica, mas depois as competências técnicas, como já vimos, e sobretudo nos tempos que correm, vão se tornar obsoletas rapidamente. E o que fazer depois?
Professora Capelo Agil, falemos da relação da Universidade Católica Portuguesa com o Papa Francisco, falando da economia. Até que ponto é que a Universidade Católica promove uma economia que não mata, como o Papa pede, e qual a participação da Católica neste encontro, a economia de Francisco?
Nós vamos ter uma participação muito robusta no encontro que o Papa vai promover em Assis. Temos desde já dois professores que estão a preparar na organização e temos já um grupo enorme de estudantes que se inscreveram para participar, quer dizer, os resultados...
Aguardam agora a resposta.
Em outubro estamos à espera dos resultados. É óbvio que a matriz católica da universidade não é só um nome, mas que se encontra em todas as áreas de conhecimento da instituição. E, portanto, a forma como olhamos para a economia é como um fator de crescimento e desenvolvimento das sociedades, mas que tem que ser necessariamente solidária, inclusiva. O diretor da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais em Lisboa, aliás, é um dos grandes especialistas em economia social. E entendemos a economia gestão como disciplinas que irão tornar a nossa sociedade uma sociedade mais rica, oferecendo melhores possibilidades às pessoas, e não uma sociedade com maiores desigualdades, aprofundando o abismo entre os privilegiados e aqueles que não são. E, portanto, entendemos naturalmente que a forma, aquilo que são as linhas de orientação do Papa Francisco relativamente à economia são perfeitamente integrados e assumidos pela formação que fazemos em economia nas duas escolas de negócios. Dizer desde logo que a doutrina social da Igreja e os princípios da doutrina social da Igreja fazem parte integrante daquilo que é a formação em economia na Católica.
Outro importante encontro que o Papa convocou para o 2020 tem precisamente a ver com a educação, um encontro para reconstruir o Pacto Educativo Global. De que forma é que também a Universidade Católica pode contribuir para essa reflexão?
Nós, como dizia, não é o Papa Francisco, mas o Nelson Mandela, é através da educação que as sociedades podem ter um futuro e, portanto, necessariamente, se nós queremos acautelar o futuro da humanidade, o futuro dos nossos jovens, é oferecendo educação generalizada e de qualidade. E também neste campo, não só através daquilo que é a formação que a universidade tem no âmbito da sua Faculdade de Educação e Psicologia, das redes e da colaboração que a universidade tem com as escolas católicas em Portugal, e não só com as escolas católicas, também com a as escolas públicas, entendemos que temos já, digamos, um legado de práticas educativas inclusivas com nos vários territórios do país e queremos, tal como acontece com o Simpósio sobre a Economia de Francisco, vamos também participar nesta organização.
Já neste mês de outubro decorre o Sínodo da Amazónia, aí também a Católica vai participar.
Também, através do nosso Núcleo de Responsabilidade Social, está a ser coordenado pelo Sr. Professor José Manuel Pereira de Almeida, pelo Sr. Vice reitor que tem este pelouro e queremos, naturalmente, também aí vamos estar presentes e mostrar, no fundo, como tentar, se não é dar soluções, pelo menos ajudar a resolver aquilo que são os grandes desafios da sustentabilidade a nível mundial.
E Portugal vai ter em breve mais um cardeal, Dom José Tolentino Mendonça, vai ser no consistório que está marcado para 5 de outubro. Tendo sido vice-reitor da Católica e responsável pela Faculdade de Teologia, como é que reagiu a esta notícia?
Olha, uma grande alegria. Em primeiro lugar, creio que em termos institucionais a Universidade reagiu em corpo, em bloco, com uma grande alegria por esta distinção que é concedida a Dom José Tolentino Mendonça. Depois, em termos pessoais, devo dizer também uma enorme alegria por conhecer o Padre Tolentino. Não havia distinção mais merecida. É uma personalidade ímpar da cultura portuguesa. É um homem com uma capacidade extraordinária de estabelecer pontes e de integrar neste diálogo dentro da Igreja e fora dela aquilo que são os quadros da contemporaneidade, mesmo que sejam quadros divisivos. É um homem de profunda fé, de grande diálogo e acho que vai ter uma função, eu diria, quase fundamental naquilo que vai, na aplicação e no desenvolvimento dos desígnios do Papa Francisco para a Igreja.
E deixou marcas na Católica.
Absolutamente. Temos muitas saudades dele, mas estamos muito felizes pelo lugar que ele vai ocupar e pelo trabalho que tem feito em Roma.
Muito bem. Professora Isabel Capelugil, muito obrigada por ter vindo conversar hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigada.
Obrigado.